Pasta 39. Um episódio de crise parece inevitável. Acordo na manhã de Natal, antes de o sol nascer, e começo minha série de levantamento de pesos. Estou nervoso com a ideia de me reconciliar com Nick hoje. Então, dobro o tempo de meus exercícios em um esforço para diminuir a ansiedade. Entendo que o bilhete que Tiffany me entregou na noite passada sugere que Nick talvez não esteja interessada em me encontrar naquele lugar especial, ao anoitecer. Mas também sei que nos filmes, quando o personagem principal está prestes a desistir, algo surpreendente acontece, o que leva ao final feliz. Tenho certeza de que esta é a parte do meu filme em que algo surpreendente vai acontecer. Por isso confio em Deus, que eu sei que não vai me decepcionar. Se eu tiver fé, se eu for até aquele lugar especial, algo maravilhoso acontecerá ao pôr do sol. Posso sentir. Quando ouço música natalina, paro de levantar pesos e subo. Minha mãe está preparando ovos com bacon. O café está no fogo. Feliz Natal, deseja minha mãe. Me dá um beijo no rosto. Não se esqueça de tomar seus remédios. Pego os frascos cor de laranja no armário e retiro as tampas. Quando engulo o último comprimido, meu pai entra na cozinha e joga o invólucro de plástico do jornal na lata de lixo. Quando ele se volta e começa a caminhar em direção à sala de estar, minha mãe diz: Feliz Natal, Patrick. Feliz Natal, resmunga meu pai. Comemos ovos com bacon e torrada juntos. Em família, mas ninguém fala muito. Na sala de estar, nos sentamos ao redor da árvore. Minha mãe abre o presente que meu pai comprou para ela. É um colar de diamantes de alguma loja de departamentos, minúsculos diamantes em forma de coração em uma fina corrente de ouro. Sei que minha mãe tem um colar semelhante, porque ela o usa quase todos os dias. Provavelmente, meu pai lhe deu o mesmo presente no ano passado, mas minha mãe finge estar realmente surpresa e diz: Patrick, não precisava. Então beija meu pai nos lábios e em seguida o abraça. Mesmo sem retribuir o abraço de minha mãe, vejo que meu pai está feliz, porque ele meio que sorri. Em seguida, entregamos o presente que eu e minha mãe compramos para meu pai. Ele rasga o papel de embrulho e ergue uma camiseta oficial dos Eagles, não uma dessas com decalque impresso. Por que não tem número nem nome? Pergunta ele. Como McNabb se contundiu, achamos que você gostaria de escolher um novo jogador favorito, explica minha mãe. Então, quando você se decidir, mandaremos bordar o número e o nome corretos em sua camiseta. Não desperdice seu dinheiro, diz meu pai, voltando a guardar a camiseta na caixa. Eles não ganharão hoje sem McNabb. Eles não chegarão à final. Chega de assistir aos jogos desse time fajuto. Minha mãe sorri para mim porque eu disse a ela que papai diria exatamente isso, embora os Eagles estejam jogando bastante bem. Mas minha mãe e eu sabemos que papai vai assistir aos Eagles jogando com os Cowboys hoje mais tarde e que vai escolher um novo jogador favorito no próximo verão, depois de assistir a um ou dois jogos da pré-temporada, momento em que ele vai dizer algo do tipo: Ginny, onde está minha camiseta oficial dos Eagles? Quero esses números bordados antes do início da temporada. Recebo algumas dezenas de presentes, todos comprados e embrulhados por minha mãe. Ganho um novo moletom dos Eagles, novos tênis de corrida, roupas de ginástica, roupas sociais, algumas gravatas, uma jaqueta de couro novinha, um relógio especial que vai me ajudar a programar minhas corridas e até mesmo calcular as calorias que queimo enquanto corro. E... Meu Deus, Ginny, quantos presentes você comprou para o garoto? Exclama meu pai, mas de um modo que deixa a gente perceber que ele não está bravo de verdade. Depois de almoçarmos, tomo banho, passo desodorante, uso um pouco da colônia de meu pai e visto uma de minhas novas roupas de corrida. Vou experimentar meu novo relógio, digo para minha mãe. Caitlin e seu irmão estarão aqui em uma hora, diz minha mãe. Portanto, não demore. Não vou demorar, digo antes de sair de casa. Na garagem, visto o traje social que escondi ali no início da semana. Calça de tweed, uma camisa preta, sapatos de couro e um sobretudo caro que meu pai não usa mais. Em seguida, vou a pé até a estação de Collinswood e pego o trem de 1h45 para Filadélfia. Começa a chuviscar. Desço na esquina da 8ª com a Market, caminho pela garoa até o City Hall e pega um metrô da linha laranja rumo ao norte. Não há muitas pessoas no trem, e no subsolo não parece nem um pouco que é Natal. Mas o vapor com cheiro de lixo que entra no vagão a cada parada quando as portas se abrem, a pichação no assento laranja à minha frente, o hambúrguer meio comido largado no corredor, nada disso me deprime, porque estou prestes a me reconciliar com Nick. O tempo separados está finalmente chegando ao fim. Desço na esquina da Broad Street com a Olney. Subo os degraus e saio no norte da Filadélfia, onde chove um pouco mais forte. Mesmo que eu me lembre de ter sido assaltado duas vezes perto dessa estação de metrô quando estava na faculdade, não me preocupo, principalmente porque é Natal e porque estou muito mais forte do que quando era universitário. Na Broad Street, vejo alguns negros, o que me faz pensar em Danny e me lembrar de que ele sempre falava em morar com a tia no norte da Filadélfia, logo que saísse do lugar ruim. Sobretudo, quando eu mencionava que me formei na Universidade La Salle, que aparentemente é perto de onde mora a tia dele. Eu me pergunto se Danny conseguiu sair do lugar ruim, e pensar nele passando o Natal em uma instituição para doentes mentais me deixa muito triste, porque ele era um bom amigo para mim. Enfio as mãos nos bolsos do sobretudo de meu pai enquanto caminho pela Olney. Por causa da chuva está meio frio. Logo, vejo as bandeiras azuis e amarelas que margeiam as ruas do campus e fico feliz e triste ao mesmo tempo por voltar a La Salle. É quase como olhar fotos antigas de pessoas que já morreram ou com quem perdemos o contato. Quando chego à biblioteca, dobro à esquerda e passo pelas quadras de tênis, onde dobro à direita e passo diante do prédio da segurança. Além das quadras de tênis, há uma colina com tantas árvores que se alguém o trouxesse até aqui com os olhos vendados, tirasse a venda e perguntasse: onde você pensa que está? Você jamais imaginaria estar no norte da Filadélfia. Ao pé da colina, há uma casa de chá japonesa que é tão pitoresca quanto deslocada, embora eu nunca tenha entrado ali. É uma casa de chá particular, e talvez o interior tenha um ar de cidade, não sei. Nick e eu costumávamos nos encontrar nesta colina, atrás de um velho carvalho, e ficávamos sentados na grama durante horas. Surpreendentemente, poucos estudantes costumavam passar tempo ali. Talvez eles não soubessem que esse lugar existe. Talvez ninguém mais achasse o lugar bonito. Mas Nick adorava se sentar na colina gramada e olhar para a casa de chá japonesa, sentindo como se estivesse em algum outro lugar do mundo, em qualquer outro lugar que não o norte da Filadélfia. Não fosse a ocasional buzina de um carro ou um tiro ao longe, eu teria acreditado estar no Japão quando me sentava naquela colina. Embora eu nunca tenha estado no Japão e não saiba realmente como é estar neste país específico. Sento-me debaixo de uma grande árvore, sobre um trecho de grama seca, e espero. As nuvens de chuva engoliram o sol há muito tempo, mas quando olho para meu relógio, os números decretam oficialmente o anoitecer. Sinto um aperto no peito e percebo que estou tremendo e respirando pesadamente. Estendo a mão para ver quanto estou tremendo, e ela se agita como a asa de um pássaro, ou talvez como se eu estivesse com calor, tentando me abanar. Tento fazer o tremor parar, e ao ver que não consigo, enfio as mãos nos bolsos do sobretudo de meu pai, esperando que Nick não note meu nervosismo quando aparecer. Fica escuro, e então fica ainda mais escuro. Finalmente, fecho os olhos e depois de um tempo começo a rezar. Caro Deus! Se fiz algo de errado, por favor, permita que eu saiba o que foi para poder consertar. Vasculhando minha memória, não consigo pensar em nada que possa tê-lo deixado aborrecido, exceto o fato de ter socado o torcedor dos Giants há alguns meses. Mas eu já pedi perdão por esse deslize e pensei que isso já tivesse sido superado. Por favor, faça com que Nick apareça. Quando eu abrir meus olhos, por favor, faça com que ela esteja aqui. Talvez ela tenha ficado presa no trânsito, ou quem sabe ela esqueceu como se chega a La Salle. Ela sempre se perdia na cidade. Tudo bem ela não aparecer exatamente ao anoitecer, mas por favor, faça com que ela saiba que eu ainda estou aqui esperando e que esperarei a noite inteira se for preciso. Por favor, Deus, farei qualquer coisa, se você fizer com que ela apareça quando eu abrir os meus... Sinto o cheiro de um perfume de mulher. Reconheço o aroma. Inspiro profundamente para me preparar. Abro os olhos. Merda, me desculpa, está bem? Diz ela, mas não é Nick. Nunca pensei que daria nisso. Então, vou ser absolutamente sincera agora. Minha terapeuta acha que você está preso em um constante estado de negação, porque não teve a oportunidade de encerrar de verdade as coisas com Nick. E eu pensei que poderia ajudá-lo a conseguir esse encerramento fingindo ser ela. Inventei essa coisa toda de ser seu elo em um esforço para que você caísse na real, com a esperança de que você saísse de sua depressão e fosse capaz de seguir em frente com sua vida assim que entendesse que se reconciliar com sua ex-mulher era uma impossibilidade. Eu mesma escrevi todas aquelas cartas, está bem? Nem cheguei a entrar em contato com Nick. Ela não sabe que você está aqui sentado. Talvez ela nem saiba que você saiu da instituição de saúde mental. Ela não vem, Pat. Desculpe-me. Fico olhando fixamente para o rosto encharcado de Tiffany. Cabelo molhado, maquiagem escorrendo e mal posso acreditar que não é Nick. A princípio, não registro suas palavras, mas quando entendo o que ela está dizendo, sinto meu peito ferver e um episódio de crise parece inevitável. Meus olhos ardem, meu rosto fica vermelho. De súbito, percebo que tenho delirado completamente nos últimos 2 meses, que Nick não vai voltar nunca e que o tempo separados vai durar para sempre. Nick não vai voltar nunca. Nunca. Eu quero bater na Tiffany. Eu quero socar o rosto dela até os nós de meus dedos se esfacelarem e Tiffany ficar completamente irreconhecível, até que ela não tenha mais um rosto com o qual possa cuspir mentiras. Mas tudo o que eu disse nas cartas era verdade. Nick se divorciou de você, ela se casou novamente e pediu mesmo uma ordem judicial de proteção contra você. Consegui todas essas informações com... Sua mentirosa, exclamo, percebendo que estou chorando de novo. Ronnie me disse que eu não devia confiar em você, que você não passava de uma... Por favor, me escute. Sei que isso está sendo um choque para você, mas você precisa encarar a realidade, Pat. Você vem mentindo para si mesmo há anos. Eu precisava fazer algo drástico para ajudá-lo, mas nunca pensei que... Por quê? Pergunto, sentindo vontade de vomitar, com a sensação de que minhas mãos podem agarrar o pescoço de Tiffany a qualquer momento. Por que você fez isso comigo? Tiffany olha nos meus olhos durante o que parece ser um longo tempo, e então sua voz fica trêmula, como a de minha mãe quando está dizendo algo com muita sinceridade. Tiffany diz: Porque eu estou apaixonada por você. Então eu me levanto e começo a correr. A princípio, Tiffany me segue, mas mesmo que eu esteja usando meus sapatos de couro e esteja chovendo muito agora, consigo atingir aquela velocidade masculina que ela não tem, correndo mais rápido do que jamais corri, e depois de dar várias voltas e costurar através do tráfego, olho para trás e Tiffany não está mais lá. Então diminuo um pouco o ritmo e corro sem rumo pelo que me parecem horas. Meu suor se mistura às gotas de chuva, e o sobretudo de meu pai fica muito pesado. Não consigo nem começar a pensar no que tudo isso significa. Traído por Tiffany, traído por Deus, traído por meu próprio filme. Ainda estou chorando, ainda estou correndo. Logo, estou rezando novamente, mas não de uma maneira gentil. Deus, eu não pedi $1 milhão. Não pedi para ser famoso e poderoso, nem mesmo pedi que Nick me aceitasse de volta. Só pedi um encontro, uma única conversa cara a cara. Tudo o que fiz, desde que saí do lugar ruim, foi tentar melhorar, para me tornar exatamente o que você quer que todos sejam. Uma pessoa boa. E aqui estou eu, correndo pelo norte da Filadélfia em um dia de Natal chuvoso, sozinho. Por que você nos deu tantas histórias sobre milagres? Por que você nos deu filmes, se a vida nunca acaba bem? Que merda de Deus é você? Você quer que eu seja infeliz para o resto da minha vida? Você quer? Algo bate com força na minha canela e então minhas mãos estão arrastando no concreto molhado. Sinto que estou sendo chutado nas costas, nas pernas, nos braços. Encolho-me todo, tentando me proteger, mas os chutes continuam. Quando tenho a impressão de que meus rins explodiram, ergo a cabeça para ver quem está fazendo isto comigo mas só vejo a sola de um tênis pouco antes de ele atingir meu rosto.